Olá pessoal, está começando agora o Enegrecer Podcast. O Enegrecer é uma série de entrevistas dentro aqui do espaço do Museológicas Podcast que irá repercutir e abrir espaço para a pesquisa Enegrecendo Currículos, que investiga e analisa as relações raciais nos cursos de medicina das universidades públicas de Pernambuco e propõe conteúdos pedagógicos antirracistas que possam subsidiar a formação médica. Coordenado pela doutora Ana Cláudia Rodrigues, antropóloga e professora da UFPE, a pesquisa está sendo desenvolvida pelo AIE, Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, e tem financiamento da FACEP por meio do edital Solano Trindade de Estudos Étnico-Raciais. O episódio de hoje está começando, mas antes desse vídeo vamos nos apresentar aqui. Para você ouvinte, eu sou Felipe Bernardo, estudante de Ciências Sociais da UFPE, integrante da equipe da pesquisa. Nós vamos estar juntos aqui discutindo temas pertinentes e recebendo convidados ao longo desse projeto.
E para começar com tudo, no episódio de hoje a gente recebe aqui Gilson, ele que é cientista social, mestre e doutor em antropologia.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos, a todos. Como o Felipe já disse, eu primeiro dizer que é um prazer estar aqui, né, receber esse convite, é uma honra, porque as pessoas que estão por trás, que estão, né, dando o prosseguimento a esse trabalho e tal, eu acho que a ideia é muito boa. Bom, como o Felipe já disse, eu sou Gilson José Rodrigues Júnior, eu tenho 40 anos, sou um homem negro potiguar, atualmente eu estou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, né, onde eu também coordeno o Núcleo dos Afro-Brasileiros Indígenas. Estou responsável por algumas coisas, inclusive, para além do IEF, compõe a atual diretoria da Associação Brasileira de Antropologia e venho pensando, né, sobre os lugares, sobre desigualdade, diferentes pontos de desigualdade e também sobre os lugares dos nossos corpos, né, dos nossos corpos diversos, na sociedade, nos diferentes contextos.
Massa, Gilson. Muito bem-vindo e obrigado por estar conversando aqui com a gente. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre corporalidade. Então, para começar logo, eu queria que você dissesse para a gente o que é corporalidade e como a gente pode entender isso na perspectiva negra.
Bom, a pergunta que eu tenho feito, que tem me perturbado nos últimos anos é: nós somos nosso corpo, nós somos nossos corpos. E aí, nesse sentido, ainda que não existe uma resposta fechada, né, mas eu parto de uma provocação que é sim, nós somos nossos corpos. Não na perspectiva de essa separação entre cabeça, tronco e membros, como a gente pensa, inclusive, né, nas áreas da saúde, geralmente, né, de um pensamento cartesiano, mas o corpo é o todo. O cérebro é corpo, o coração é corpo, tudo é corpo, e como a gente interage, né, a gente é visto, é reconhecido, a gente se coloca no mundo com o corpo. Né? Então, a corporalidade, para mim, é a expressão do ser, né, do existir, né, no mundo, ser visto, ser compreendido, interpretado neste mundo. E isso envolve as relações de poder que atravessam esse corpo.
Você tocou aí num ponto importante, que é essa questão da corporalidade na perspectiva do ser, mas acho que um outro aspecto importante para a gente pensar a questão da corporalidade, né, a gente refletir sobre as violências que historicamente têm sido impostas aos corpos negros no Brasil. E aí, nesse sentido, a gente fala de escravidão, de encarceramento, dificuldade de acesso a políticas de saúde e de uma série de acontecimentos que desumanizam o corpo negro, né? E aí, como é que você enxerga esse processo?
Pronto, eu acho que a gente precisa, né, juntando um pouco do que você perguntou anteriormente e isso, eu acho que a gente tem que entender como é que se constrói, antes de Brasil mesmo, essa desumanização do corpo negro, né? Como que se justifica essa crença de que a população negra, ela não é humana. Né? Para usar as palavras do Ailton Krenak, que é o indígena intelectual aqui do Brasil, existe um grupo que foi historicamente, politicamente, colocado como humano. Né? E isso vem de um contexto europeu, de um conhecimento produzido por Europa, que vai construir a ideia do branco, da pessoa branca como humana. E aí, consequentemente, você vai ter um exercício de desumanização de qualquer outro grupo, de subhumanização, de subhumanidade de qualquer outro grupo. E com isso, você vai ter uma gama de consequências em diferentes áreas de atuação que vão impor a escravização da população negra, mas vão impor, no nosso cotidiano, um processo de rebaixamento constante, né, que vai desde do não cuidado, da não atenção, da não proteção, e chega também aos exercícios de morte, né, aquilo que o Ashlyn Babbitt, o filósofo contemporâneo, chamado da necropolítica, que é o matar e o deixar morrer. Né? E se deixar morrer, que eu acho que é muito forte, passa exatamente pelo processo do abandono, né? Do descaso cotidiano, estrutural, né? Que está totalmente ligado a essa objetificação, a esse rebaixamento, a esse estigma que está posto pelo Ocidente e, consequentemente, no Brasil, na população negra.
Acho que você falou num ponto importante aí que a gente vai aprofundar aqui ainda numa outra pergunta, que é justamente essa questão da objetificação do corpo negro, né? Então, eu queria ainda tocar nesse ponto, porque eu acho que é importante para a gente entender esse processo. E aí, a objetificação do corpo negro em diferentes aspectos, né? E aí um exemplo a ser citado é a utilização de cadáveres majoritariamente negros nas aulas de anatomia nos cursos de medicina. Então, a gente ouve muito falar sobre esse tema e é importante que a gente esse destaque seja feito aqui. Então, o que é essa objetificação do corpo negro propriamente dita? Como que ela se estrutura na sua visão?
Eu penso que, fazendo essa ponte, né, de como vem do processo que você colocou anteriormente da escravidão, né, e o tipo de escravidão que a Europa impõe aos povos africanos a partir de uma diferença fenotípica, quer dizer assim, eles são diferentes da gente. Né, esse narcisismo epistemológico também, né, de olhar é diferente, então é inferior. E aí isso vai colocar esse lugar de objeto, esse corpo objeto, e que é muito curioso porque na anatomia, nos anatômicos, né, se chama de peça. E peça era o mesmo termo utilizado para os escravos. Os corpos, que são em sua maioria negros, como você coloca, são chamados de peças. Aquela peça não é mais uma pessoa a ser velada, porque também não teve chance nem de ser velada, né? Porque esses corpos são geralmente vistos como a palavra, aquele que não é identificado, aquele que é indigente, né? Menos que gente. E não à toa são corpos negros. Né? São corpos que foram mortos, geralmente em contextos de perigo, né? De morte direta, muitas vezes, que são doados para essas instituições. E aí é muito importante que se compreenda a responsabilidade de como isso é feito, né? Ao longo do processo histórico, porque as mulheres negras, por exemplo, foram usadas de cobaia por médicos na Europa para experimentos sobre ginecologia. Né? Então, assim, não é de agora, né? Não é uma coisa nova. Né? Assim como não é novo o processo de rebaixamento desse corpo apropriado aí. E aí, quando a gente pensa, né, nessa coisa dessa peça, peça não tem nome, peça tem uma numeração. A numeração é aquilo que era, como era tratado, o escravo, a pessoa escravizada não tinha nome a priori. Né? Depois você passa no processo do batismo, era escravo, eram todos escravos, todas escravas, porque não importava ter nome. Nome a gente dá para quem é humano. E aí, consequentemente, você vira peça também. Se os antepassados foram peças, tem peças também hoje. E aí, quando você está no anatômico, as pessoas não olham para aquilo como humano. Só que aí, quando a gente começa a entender que estes corpos se parecem conosco, né, dois homens negros que estão aqui se olhando, por exemplo, e falando com os nossos ouvintes e nossas ouvintes, a gente se depara que assim, opa, tem algum problema aí. Né? Eu sou objetificado em vida e muitos dos nossos, pessoas negras, são objetificadas também na morte. Né? Eles não têm direito ao luto, não têm direito ao pranto, não têm direito ao enterro. Coisas que são de uma simbologia muito importante, né, para diversas culturas do mundo e que, aqui também. Então, quem tem direito a isso? É quem é humano. Então, o fato desses corpos é necessário olhar com respeito, sabe? É necessário olhar com cuidado. Foram pessoas que estão ali, não são peças. Né? Tem famílias que estão aí procurando essas pessoas para poderem ter um enterro minimamente digno, mas não, ok, é em nome da ciência. Né? Que ciência é essa?
Eu queria que você trouxesse também aí a respeito para esse debate um conceito que você apresenta na sua tese, né, que é essa ideia de corpos não modernos. Então, eu queria que você trouxesse mais um aprofundamento sobre isso e como isso pode se aproximar desse debate sobre corporalidade.
Maravilha. Eu comecei a desenvolver esse trabalho por conta da pesquisa de doutorado, né, que teve como foco a ajuda humanitária brasileira num contexto do sertão pernambucano, na cidade de Tuparetama, e também no Senegal, em Dakar, onde eu tive desenvolvendo esse trabalho de campo. E aí, uma pergunta que vinha era por que que as pessoas escolhiam, né, o sertão, nessa palavra tão genérica, e por que as pessoas escolhiam um país africano, que não já era dito assim, vou ao Senegal, vou à África. Né? Então, eram duas expressões genéricas, e a gente começa a observar que havia ali um interesse da ajuda humanitária enquanto processo colonialista, contemporâneo, colonizador contemporâneo, que era escolher corpos que não se encaixavam no determinado padrão da própria modernidade. Porque a modernidade é construída a partir da branquitude, né? A partir do referencial do branco. Então eu brinco na tese com, parafraseio o Caetano Veloso dizendo: o moderno acha feio o que não é espelho. E aí, nesse processo se explica muito, né, como se dá a escravidão, como se dá essas escolhas dos corpos em sofrimento, corpos vulnerabilizados, e que aí eu vou chamar de corpos não modernos, por quê? Qual é o lugar da população negra, da população indígena, da população cigana, quilombola, enfim, dos grupos minorizados na sociedade moderna? É um lugar à margem. É aquilo que José de Castro, na Geografia da Fome, chamava de mocambópolis, para falar dos mocambos em Recife. Era para ali que iam. Era espaço não moderno, era espaço da margem. E é esse espaço que a gente vai ocupando historicamente e politicamente. E nesse ponto, compreendo que quando a gente fala dos corpos dos necrotérios, né, são corpos modernos, geralmente, né, pessoas brancas, dissecando corpos não modernos. Para isso eles servem, né, para serem empregados, para serem subalternos e para serem peças. Então são corpos não modernos aqueles que estão à margem, a serviço da modernidade, mas que não devem ocupar um lugar central nela. E aí, lembrando disso, queria deixar uma indicação de um livro, de um filme, né? Que é o M08, Quando a Morte Socorre a Vida, que é um filme brasileiro que vai tratar exatamente da experiência de um jovem estudante de medicina, negro, numa faculdade de medicina, lidando com esses corpos não modernos, corpos negros, semelhantes a ele, ali diante dele nesse processo.
Para a gente encerrar, e eu aqui já agradeço a sua participação, Gilson, então nessa fala final eu queria que você trouxesse para a gente um ponto-chave para essa conversa, para a gente fechar, que é justamente a conexão entre corporalidade e as relações étnico-raciais, né? O que, que uma coisa tem a ver com a outra dentro dessa dimensão da corporalidade? E aí, já aproveitando, eu queria que você indicasse aí para quem nos ouve leituras que possam facilitar esse entendimento, essa compreensão desse processo.
Eu compreendo que tem um conceito, já vou, né, também indicando alguma coisa, tem um conceito do intelectual Frantz Fanon, que eu acho que é chave para a gente pensar uma gama de coisas que você está trazendo aqui, que é o de sociogênese. Fanon vai desenvolver uma crítica ao conceito de psicogênese, tanto na psiquiatria quanto na psicanálise, refutando a ideia da construção do ser como indivíduo, mas se partindo de uma compreensão do ser como coletivo. Mesmo todo indivíduo, o discurso individualista, nós somos seres construídos coletivamente. E os traumas que a gente carrega, os olhares que a gente tem para si e para o outro são construídos coletivamente, são de um aprendizado coletivo. E aí ele vai trazer esse lugar, né, como ele vai dizer, assim, do corpo, né, do que é reconhecido e do que a gente aprende a reconhecer como igual, como inferior, coisa do tipo, a partir dessa experiência. A sociogênese é construída a partir da experiência. É você, né? Sou eu, são as pessoas que estão nos ouvindo. Como é que vocês olham para um homem negro? Como é que vocês olham para uma mulher negra? Como que uma mulher negra se enxerga nesse processo de socialização, de construção de si? Né? Como que ela é enxergada nesse processo também? E aí, nisso, a gente começa a entender que não dá para separar a corporalidade das questões étnico-raciais. É importante que, por exemplo, um médico branco, uma médica branca, ela se enxergue enquanto branca e enxergue os processos de poder que atravessam este corpo, né? Tem uma antropóloga que eu considero hoje uma jovem antropóloga muito importante para esse debate, que é a Rosana Castro, que é uma outra referência também, que ela vai debater exatamente como é que um corpo negro usando um jaleco branco não é reconhecido automaticamente como médico, por exemplo, mesmo sendo. Não era o caso dela em pesquisa, mas um gama de quem é médico mesmo? Né? Então é importante, por exemplo, que as pessoas brancas também entendam a sua corporalidade ao lidar, inclusive, com essa diversidade de pacientes que vão atender. Né? Porque nós somos educados a não enxergar os grupos como humanos, e isso vai desencadear no tratamento, no atendimento a mulheres negras num contexto de obstetrícia, no atendimento para pessoas negras nas urgências. E isso passa por um processo de desumanização que pode ser consciente, muitas vezes é, mas está naturalizado, está inconsciente, porque está entranhado nessa sociogênese de diferentes grupos. Então é necessário que pessoas negras tenham consciência da sua existência, né? Tenham consciência da sua existência para além dos estigmas raciais, mas também é importante que pessoas brancas, sobretudo nesses lugares de poder, compreendam a sua existência atravessada por essas relações de poder, por essa sociogênese, e consequentemente que possam rever valores, atitudes, inclusive essa produção de conhecimento, né? E aí, nesse processo, autores como Franz Fanon, né, acho que isso é importante, autores como o próprio Achille Mbembe, a Rosa da Caixa, que eu coloco, a professora, própria coordenadora desse projeto, Ana Cláudia Rodrigues da Silva, é uma referência para se pensar nessas questões. Por quê? Porque só se constrói uma medicina, ou mesmo uma antropologia, como é o nosso caso, voltada para a diversidade, dialogando com corpos diversos e com áreas diversas. Né? Não adianta ficar numa endogamia racial na produção de conhecimento, porque senão não há mudança.
Gilson, muito obrigado. Eu agradeço aqui pela sua participação e disponibilidade em conversar conosco, trazendo todo esse processo, essa conversa que foi bastante proveitosa. Tenho certeza que quem está nos ouvindo obteve aí uma perspectiva importante do ponto de vista de um homem negro que está aqui conversando com a gente. Acho que você trouxe um panorama que foi fundamental para a nossa conversa. Então, eu agradeço a sua presença mais uma vez, agradeço ao ouvinte que está lá ouvindo esse podcast e dizer que a gente volta nos próximos episódios. Muito obrigado.
O episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer também à Rádio Web UPE, ligada ao Núcleo de Educação à Distância, na coordenação do professor Renato Medeiros, o apoio técnico de Wesley Amaro e a produção de Catarina Brito. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima.